CDF Cast Cueca de Fora, pessoal. E na mesa hoje pouca gente para um assunto que é cheio de spoiler, mas a gente não vai dar tantos. Via!
Sempre tem que ter um Stark e um Winterfell, mas ultimamente as opções estão ficando poucas.
Bruno Catabroc.
O inverno está chegando e eu fiquei gripado por causa disso.
Meu nome é Thiago Icari e eu não tenho uma frase legal a não ser a frase que fizeram de montagem com a J.K. Rowling dizendo: ai, é sempre tão difícil matar um personagem, não sei o quê. Aí tem uma foto do o Mark embaixo: você é adorável.
Tô naquele sorriso assim, ô coisinha, você é adorável.
E o tema de hoje a gente vai falar com muito atraso sobre Game of Thrones. Na verdade, isso foi bem pensado para a gente não dar spoilers muito pesado. A gente vai misturar o livro e a série, a gente vai fazer uns comparativos. E não se preocupem, a gente, quando for dar um spoiler mesmo, a gente vai colocar um alerta.
Ou não.
Ou não, ou se a gente ficar com muita preguiça. Mas aí...
O R2-D2 vai avisar.
Exato, R2-D2, por favor, nos ajude nesse momento, nosso editor. Então, vamos começar depois da leitura de comentários.
Meios.
Boa tarde.
Boa noite.
Começamos mais uma leitura de e-mails do e-mails e mensagens do CDFcast. Hoje com a participação de Via e Napa.
Yay!
Isso aí.
Uma sexta-feira à noite, né? Você vê como a gente gosta do que a gente faz.
É a depressão.
Então, vamos começar essa leitura de e-mails falando dos nossos parceiros do AnimeSan, site de notícias e novidades do mundo otaku. www.animefansan.com. Acessem, todo mundo, vai ter aí embaixo um linkzinho para vocês acessarem. Então, vamos agora na leitura de e-mails.
Bem, vamos começar com um e-mail de Saulo. Saulo André Rodrigues. Meu nome é Saulo, estudante concluinte de fisioterapia, residente de João Pessoa. Olá, galera do CDFcast. Sou ouvinte novo daqui e só ouvi dois episódios até agora, o 14 e o 15. Mas, mesmo assim, queria deixar uma sugestão ou crítica construtiva. Acho melhor chamar assim aqui pra você. A leitura de e-mails eu achei muito extensa. Oxi. E nem tinha e-mail. Vocês acabaram entrando em vários intervalos reservados para os comentários, e-mails, recados, e isso desestimula um pouco o ouvinte. Vocês poderiam fazer um conteúdo mais direto e sem enrolação, até porque mais de uma hora do podcast é muito para o 15º ainda. Bom, acho que é isso. Gostei muito do podcast. Pelo que estou vendo, vou virar um ouvinte for real daqui. E apostou lá no grupo Sky Nerd, fiquei curioso em conhecer. Espero que vocês continuem melhorando cada vez mais e abraço. Bem, sua crítica foi lida e com certeza vai ser aceita, Sal. A gente também...
É uma crítica relevante. O que aconteceu no último programa é o que nós gostamos de chamar de efeito Catabroc, né? que guiou a leitura de e-mails e fez a edição sozinho. Quando a gente viu, já estava pronto. Mas a gente vai ficar atento a esse detalhe para que não aconteça mais.
Não, só uma coisa. Ele começou a ouvir porque eu postei lá no grupo, certo? Se chegar mais 4 pessoas dizendo que ouviram,
Bruno, pode te dar um pé.
Peraí, como é?
Para, não?
Não deu pra entender nada.
Bruno disse que ia dar. Bruno Catabroc disse que ia dar um prêmio na Steam pra pessoa que tivesse mais recomendações. Tipo, eu vim aqui porque fulano me recomendou esse podcast, entendeu?
Eu tenho um e-mail da Camila Barbosa e mandou assim: olá, pessoal do CDFcast. Sou Camila, de João Pessoa, estudante de engenharia civil e fã de Via. Oi, Via. Oi, Camila.
Que bom esse contato direto. É uma coisa linda. Prossiga.
Achei muito legal esse último podcast. Foi engraçado, divertido e deu pra ver como é bonita a amizade de vocês. Oh. Na verdade, a gente se odeia. No entanto, tem uma coisa que eu queria dizer. Comecei a escutar vocês e comecei a gostar de verdade, apesar de não saber muito de coisas nerds e animes, mas acabei deixando de visitar o blog de vocês porque nunca via nada de novo. Não quero ser chata e intrometida e dizer como vocês têm que gerenciar o blog e o podcast de vocês. No entanto, queria dizer que se o CDFcast tivesse um tempo certo para sair, quem sabe uma vez por semana ou quinzenalmente, sei lá, vocês poderiam manter um grupo mais fiel de ouvintes. O podcast tem potencial, então continue se esforçando nele. Um beijo, um abraço para todos.
Eu posso fazer um comentário?
Não.
Mas elas deixam um PS ainda.
Vocês me deixam fazer um comentário?
Deixa a Bia ler o PS.
Ah, leio o PS.
Ela disse, Bia deveria fazer um cosplay de Raid do Larkin Shell. Na verdade, havia um projeto pra isso, mas...
Foi abandonado.
Mano.
Sim, agora eu posso fazer meu comentário?
Agora eu deixo.
Como assim vocês ouvintes não querem gerenciar o blog? Claro que vão gerenciar o blog. A gente aceita as sugestões e eu me comprometo a postar mais frequentemente. Eu ainda não vou dizer, ainda não vou confirmar de quanto em quanto tempo, mas eu vou me comprometer aqui publicamente.
Não, eu assumo a minha culpa na frequência com que os episódios estão saindo. No geral, sou eu que estou atrasando muito o pessoal no podcast por questões de universidade mesmo, cara, de trabalho, de estágio e tal. Não estamos conseguindo manter o projeto, que seria lançar um episódio por semana. Mas a gente está sempre se esforçando para que essa meta consiga se tornar um padrão real, né? E que a gente fique lançando um episódio por semana.
Que pelo menos quando atrasar também não tenha grandes pausas.
É, como já aconteceu.
É, mas a gente aprecia que vocês tenham mandado essas críticas construtivas, como o Saulo falou.
É. Nunca pense dessa forma de, não quero dar essa sugestão porque eu não quero ensinar vocês a fazer o seu trabalho. As sugestões e as críticas...
Pode mandar. Vamos para a leitura dos comentários agora, pulando a parte com a minha vida sexual está sendo exposta pelo anônimo.
Para mais informações, cuecadefora.blogspot.com.br.
Se você quiser saber do que a gente está falando, leia.
Se você tiver interesse.
Jucimara, eu ia chamar ela de Jusce, olha a intimidade. A Jucimara, ela mandou uma mensagem dizendo assim: posso opinar? Posso, lá vai. Acho que a leitura das mensagens estão demoradinhas, podiam ser mais rápidas e diretas. 17 fucking minutos, tá vendo, Bruno? Tá vendo, Bruno? Enfim, faz tempo que não ouvia nada aqui porque era tudo Batman e não assisti ainda. Me julguem, estamos julgando. E não queria spoiler.
Você é herege de não ter assistido.
Herege.
Faz tempo que saiu do cartão. Não saiu do cartão, mas faz tempo que estreou.
Ela bota um af, bem gay, af. Quando entrei no fórum, era net de escada apenas nos fins de semana. Ha ha ha. Eu ri sobre a confusão dos cosplayers. Engraçado que dá pra saber direitinho quem é. Não era pra dar pra saber direitinho quem é, mas já que deu, né?
Mas já que deu.
Se vocês sabem quem é, né? Não digam pra não pra gerar processo.
Não adianta chorar pelo cosplay derramado, de jeito agora.
Aí ela continua. Detalhe, que no evento que teve entrada de graça pra cosplays, a entrada era barata. E as pessoas reclamando. Hau, 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 hau. De fato, a coelhinha foi polêmica. Dessas gurias, só queria saber se os pais sabem disso. Eu tenho a ligeira impressão que eles não sabem.
Eu tenho a ligeira impressão que não sabem.
Né? Então,
sabem, eles erraram miseravelmente
na criação dos seus filhos. Vou ler o próximo comentário sem ler as risadas, do jeito que ela estava fazendo. Não, eu vou ler as risadas.
Leia as risadas.
Enfim, Carol Yuki manda: esse é o primeiro CDF Cast que eu escuto inteiro. Os outros eu sempre tinha alguma coisa urgente pra fazer e não dava tempo de ouvir tudo. KKKKK, vocês são muito engraçados. Bom, eu não conheço nada desse tempo porque eu não sabia que você existia aqui nesse tempo. Além de em 2004 eu ter 9, 10 anos. Ou seja, é uma criança. Aí meu primeiro evento acabou sendo em 2008, que foi o evento da Associação Centenário da Imigração Japonesa e tal. Eu lembro que eu pirei quando vi umas meninas fazendo cosplay porque eu sonhava em ver um desde 2002, quando lia sobre os encontros do Dragon Ball Millennium nas revistas.
Nossa.
O evento do cosplay de graça que você tava falando foi o Okinawa, né? Eu lembro. Realmente, eu ia pros eventos pra assistir animes e conhecer gente legal. Mas, tipo, nos eventos que eu ia, já tinha praticamente tudo que tem hoje. Mas a galera era mais interessante. O evento que eu acho mais parecido com os antigos é o Arena. Pelo menos o do ano passado foi. Mas, incrivelmente, não consigo deixar de gostar de eventos, por mais que tenham montanhas deles hoje em dia. Todos ainda são dias especiais na minha vida. Eu não sei quem é Bia, então não vou dizer nenhum cosplay pra ela. PS. A única pessoa que eu sei quem é o Ikari. KKK. Foi por causa dele que eu vim escutar. Olha aí.
Oi.
Ikari entrando no ranking das recomendações.
Ia 2, Ikari 1, hein?
É. O próximo comentário que a gente recebeu foi do Felipe Sarin. Sarin? Sarin NH.
Sarinho.
Sarinho, Sarinha.
Aí ele fala: o primeiro evento a gente nunca esquece. Super Hero Con no Sebrae. Esse foi o meu. Divertido. Andei com a galera. Joguei um Dota. Passei vergonha gritando Kamehameha com a voz do Detonator. E por aí vai. Logo em seguida desandei. Okinawa, muito legal. Me lembro do fato de ter ocorrido. Do fato ocorrido onde o Chapolin deveria ter ganhado. Mas quem ganhou foi um cosplay caro lá. Eu gosto de ir para eventos, apesar de chegar uma hora em que fica chato. Recentemente eu fiz um cosplay para o HQPB desse ano, o Slenderman do domingo, o que não estava usando uma fralda na cabeça. Eu acho que eu me lembro dele lá. E ver as pessoas me parando para pedir uma foto é legal. Um evento fica realmente melhor quando se está fazendo algo. Quiz, quiz, quiz. Um muito bom assunto. Dá para dar muitas risadas. Ele gostou, né? Ele gosta do quiz, aparentemente.
Eu tive uma leve impressão disso.
Eu não pude ir pro HQPB desse ano. Eu queria ter visto o cara de Slender. Deve ter ficado legal.
E um cosplay legal de Slender lá. Vamos a mais um comentário. Esse eu faço questão de ler, já que é da minha digníssima senhora. Momentos de amor.
Ou não.
Ou sim. Enfim, ela diz: sou dessas idosas que ia pros eventos também pra ver os animes, porque em casa não tinha como baixar. O máximo que dava pra fazer era sair gravando CDs com conhecidos que tivesse alguma coisa diferente do que já passava na TV. Mas mesmo esses eram difíceis. Como todo mundo, menos Napa, estive nesse Matsuri também. Engraçado que, olhando as fotos, todo mundo do lendário Fórum do Mal, que será assunto de um próximo podcast, não o próximo, mas um
podcast
futuro, aparece coincidentemente junto. A gente também tava tudo diferente, mais novo e tal. Às vezes fico sem paciência pra essa nova geração de frequentadores de eventos de anime, com suas menininhas perigóticas, seminuas, e boizinhos de touquinhas, balbuciando algum japonês que memorizaram dos animes. Mas é só fase. Nós também éramos mais toscos antigamente. Eu concordo, eu era mais tosco antigamente, agora diminuiu coisa de 1%, 99% tosco. E sim, às vezes também me falta paciência com menininhos e menininhas da nova geração.
Eu já era maneiro, mano, naquela época.
Você já era?
Caramba. Já era maneiro.
Como é que Rafael é maneiro?
Rafael
é maneiro e modesto, cara.
Né?
Meu companheiro.
Comentários que assim que elevam, sabe?
Clima. Aproveitando que você é o cara legal, leia o próximo comentário.
Eu vou ler porque eu sou maneiro, tá bom? O Hayato, ele diz: realmente ótimo podcast. Apesar de ser de Campina Grande. Caralho.
Por quê? Eu tô rindo o conceito aí.
Tá bom, velho. Apesar de eu ser de Campina Grande, os eventos aqui também eram assim, pra galera se juntar pra ver animes e se conhecer. Hoje vão os eventos mais pelos gincanas, principalmente graças a vocês, senhores Ikari, Napa e senhorita Bia, por sempre organizarem quiz em grande parte dos eventos da Paraíba. Aliás, vocês devem até me conhecer. Sou um homem alto, moreno. Olha só. Assim. Não disse isso. Vocês devem me conhecer. Estou sempre nos quizzes e sempre disputo até o fim. Gostaria de manter uma comunicação mais próxima de vocês, ao menos para não ficar uma interação praticamente de ano em ano. Boa sorte e continue com um bom trabalho no cast.
Posso fazer dois comentários?
Primeiro, a gente agradece, né, que ele deu boa sorte e deu um bom trabalho pra gente. Muito obrigado, Hayato.
Muito obrigado.
Pronto, sim. Vou falar, né?
Agora posso?
Porque eu sou maneiro, eu deixo.
Ah, valeu, cara.
Muito piada, mas... Muitas vezes.
O título de Ravel vai mudar para o cara maneiro.
Cara maneiro,
é. Sim. ele disse que gostaria de manter uma comunicação mais próxima. Todo mundo que quiser manter uma comunicação mais próxima, na barra lateral do blog, você encontra lá as informações sobre os membros. Se quiser adicionar no Facebook, esteja à vontade. É, mandando uma mensagem se identificando, que é ouvinte do nosso podcast, também agradecemos.
Até porque, às vezes, uma pessoa muito estranha, assim, quando me adiciona, eu não faço ideia de onde eu conheço ela. Eu não sei se eu devo ou não devo aceitar,
eu também,
né?
Fico nessa dúvida. Se você, pelo menos, quer ouvinte, a gente adiciona na boa. E você outra via, coisa,
né? Que já tem muito stalker aí e tal.
Quando eu vejo que a pessoa curtiu a página do CDFcast no Facebook, aí eu tenho segurança.
Olha aí, galera. É só curtir, galera.
É só curtir que ela vai diminuir o nível de snobagem.
É não.
Assim, outra coisa que eu percebi foi, por exemplo, duas pessoas mencionaram o quiz. Eu agradeço muito que as pessoas se empolguem com o nosso quiz. A gente faz até um bom tempo que não faz um quiz. Mas, assim, todos que a gente fez foi muito divertido. Eu, pelo menos, das vezes que apresentei, gostei bastante. E a oportunidade que a gente tiver, a gente faz novamente.
Tudo certo, então. Então, pessoal...
É hora do show de horrores começar.
Foi um dos melhores podcasts que a gente gravou.
É engraçado que a gente sempre diz isso.
É bom que o nível tá sempre subindo, né?
Cada é claro. Vez...
É isso aí. Então, pessoal, fica aqui a leitura de e-mails e mensagens. Curtam a página no Facebook, mandem e-mail pra gente. Napa, qual é o e-mail?
Oh, droga. Pode mandar para o meu, cuecadefora@gmail.com.
Que é isso, rapaz? Ou... Como assim pode mandar pro meu?
Ou cdfcast@gmail.com. Ou cdfcast@gmail.com. É que me falhou a memória por um segundo.
Sei. Tô ligado, né? Se você for uma menininha bonita, né? Tal, tá, solteira.
Não. Mando pra Ravel, que ele é um cara maneiro. Eu sou só, um cara normal e estranho.
Então, mandem e-mail pra gente, deem like no Facebook, ou então mandem mensagem pelo blog também, cuecadefora.blogspot.com.br. E é isso aí. Segue com vocês o programa.
Tchau.
Senhores, para a gente começar falando em senhorita lá. Na verdade, senhor e senhorita.
Diga senhorita.
Senhorita tá me chamando de seu barriga, só pra fazer um pouco. É preconceito, meu irmão. Começou bem. Bia, tu quer dar um resumo pra gente do que é Game of Thrones, o primeiro livro, As Crônicas do Gelo e Fogo?
A primeira impressão que a gente tem no livro é... Ele é uma história de fantasia que se passa num... mundo, numa terra onde as estações do ano são diferentes. Existem as quatro estações, só que elas duram um tempo indeterminado. Diz na mitologia lá de Westeros, que é a terra onde se passa a história, que quanto mais longo o verão, mais longo será o inverno. No começo existiam os reinos de Westeros, eram sete reinos separados, quando surgiu Aegon, o Conquistador, que foi o primeiro Targaryen, e ele uniu todos os reinos em um só, e criou o Trono de Ferro, que é onde senta o rei desses sete reinos. E ocorreu depois de várias gerações de Targaryen ocupando o trono, ocorreu uma revolta, liderada por Robert Baratheon, que é de outra família. Aí ele resolveu se rebelar contra os Targaryen e, se unindo a outras famílias, derrubou os Targaryen do poder e sentou no Trono de Ferro. Então o começo do livro já é no reinado de Robert.
Eu acho que uma coisa muito característica tanto da série quanto do livro é que a gente vai pela visão das famílias, né? A gente tem algumas famílias principais. Tu já citou uma das famílias principais, que é os Targaryens. E Catagora, tu quer falar alguma característica assim dos Targaryens? Que, meio quem são os personagens, ou por que eles têm esse destaque tão grande na série?
Os Targaryen, na verdade, era a antiga linhagem de reis que existia antes de Robert subir ao trono de ferro. É bem comentado, dizendo que é o seguinte: os Targaryens, quando nascem, os deuses jogam a merda pra cima e decidem se ele vai ser um louco ou um grande imperador. E o último rei, ele era considerado um louco, que é Aegon, louco, não é isso? Por favor, me corrija.
É isso mesmo. É porque é dito que eles são meio loucos porque eles acabavam tendo relação sexual entre eles, né?
É, eles se casavam com as irmãs, né?
É, aquela coisa meio genética do menino sair deformado ou sair malucão, né? Pela proximidade genética, da relação.
É Aerys, o nome do pai dela. Aerys Targaryen. É o rei louco.
O rei louco, né?
O rei louco, exatamente.
Eu só consigo lembrar dele como mediquinho.
Quando teve a revolta, todos os Targaryen morreram. Só quem sobrou foi Daenerys e Viserys.
Eles fugiram pras terras livres, pras cidades livres. Do outro lado
pra
do mais
estreito. Leste.
Uma coisa que nunca foi comentada é que a casa dos Targaryens ele é representado por um dragão de três cabeças, justamente porque o primeiro rei, Aegon, conquistador, ele saiu com três dragões conquistando tudo. E ele unificou sete reinos.
Ele e as irmãs dele.
Ele e as irmãs dele. Que era justamente a esposa dele, né? As duas irmãs.
Na verdade, os Targaryen, eles têm uma ligação direta com os dragões. Só que a coisa de 200 a 300 anos, os dragões começaram a definhar e eles desapareceram do reino de Westeros, né?
E com as mortes dos Targaryen também, os dragões desapareceram.
Na verdade, olha só, todas as casas grandes têm uma ligação com um animal. Por exemplo, o Stark tem uma ligação com os lobos gigantes, né? Tanto que na história principal, os cinco filhos lá do Ned, eles acham filhotes de lobo e esses filhotes eles vão crescendo junto com eles.
Não por muito tempo. Spoiler!
Tanto que a casa Baratheon é representada por um veado gigante e aí
tem que... aparece aquele...
É a Vera Verão.
A Vera Verão. O que não seria de se estrear com o Renly?
Pois é, e o Robert mesmo faz jus à galhada que tem na cabeça, né?
É, meu irmão.
Veado. Porra, meu irmão.
Os Stark, eles moram na parte mais ao norte do Westeros, que é a parte mais fria do continente. E eles são da linhagem dos primeiros homens. No caso, eles estão... De uma linhagem muito mais antiga do que a dos povos do sul.
Bia, qual é o lema dos Stark?
Dos Stark, o inverno está chegando.
É a mais fácil que tem. É a única que todo mundo decora.
Exato.
Mas é o que teve mais meme na internet, né?
Exato.
Aí, né, no caso, no começo do primeiro livro, o líder dos Stark é o Eddard, que é o Ned. E ele é casado com a Catelyn, que é uma Tully.
Qual o símbolo dos Tully?
É uma fruta.
Olha, eu gosto disso aí. O povo tá bem atento.
E qual o lema do Stanley? Cara...
É mágica.
É, família, honra e dever.
Nem abriu a Wikipedia agora pra...
Não.
Sim, aí o Ned e a Catelyn têm cinco filhos. Robb, que é o mais velho. Sansa, que é a segunda. Eu não me lembro se a Arya, que é a mais velha.
Eu acho que a Arya é mais velha do que o professor Xavier.
Bran e Rickon, que é o mais novo. Só que o Ned, ele tem um filho bastardo, chamado Jon Snow, porque todos os bastardos em Westeros, eles têm um sobrenome que tem a ver com o local onde eles nasceram. Como ele nasceu em Winterfell, que é o lugar mais frio, o sobrenome dele passa a ser Snow.
Nesses livros, a gente tem uma visão muito mais dos Stark sobre o reino, apesar de no livro ser dividido cada capítulo uma pessoa, né, uma visão, mas assim, do jeito, por exemplo, que a série é apresentada, a gente segue a visão dos Stark da coisa.
Porque na verdade é um erro admitir que o livro ele é dividido em bonzinhos, vilões e bonzinhos, né? Porque na verdade ele apresenta mais a visão dos Stark. mas não quer dizer que o Stark esteja totalmente certo, porque ele apresenta também a visão dos Lannisters.
Pera, tu vai dizer que a vadia trepadeira dos Lannisters, ela tá certa em algum momento da vida dela?
Ela age de acordo com o que ela acredita do ponto de vista dela. Da mesma forma, da mesma forma com o Daenerys também, ela às vezes é cruel pra caramba, mas é do ponto de vista do que ela acha que é correto. Não é o que é vilão, que é bozinho ou mocinho, nada desse tipo, não. E isso é uma coisa interessante nesse livro, porque ele, assim, apesar de ser uma aventura medieval, bem estilo dos modos medievais mesmo, tem castelos e reinos e as grandes casas que se casam uns com os outros pra formar aliança, ele não tem muito, assim, de elemento místico. O elemento místico ele vai aparecer depois, né? Ele se enreda mais com as intrigas políticas. E acho que esse foi um dos fatores que foi diferencial para eu gostar do livro. Porque ele não é só fantasia medieval absurda, certo? Ele mostra o budismo, mas assim, é uma coisa bem sutil.
Eu acho que foi uma grande sacada do Martin, porque ele usou o primeiro livro justamente para introduzir você no universo que ele tem criado. Depois ele foi criando os outros elementos para completar esse universo.
Justamente, o primeiro livro é para introduzir mesmo ao universo, ao que está acontecendo naquele mundo, certo? E como ele funciona, na verdade, porque ele tem todo o funcionamento diferente. Você me falou no começo que as estações funcionam de uma forma totalmente diferente. Vale citar que o livro começa, a história começa no final do verão, né? E esse tinha sido o maior verão de todos, então quer dizer que o inverno que estava por vir seria também o maior inverno de todos. E esse verão tinha rendido o quê? 9 anos? Então tinha geração que tinha crescido e nunca tinha visto o inverno na vida. Sobre os Lannisters. O Lannister é a grande casa, a casa mais rica que tem do reino de Westeros. E também com uma das mais maior poderio militar. E o Lannister ele tem uma importância grande porque a rainha do rei Robert, que é a Cersei, que é justamente o que o Thiago tava falando aí, mal dela.
A vadia, a vaca vadia.
Certo. Aprenda a odiar ela dele.
É assim, se você se botar na sua cabeça que ela é o mal da série toda, você vai ficar muito mais feliz. Porque ela é.
Porque ela nem é o mal.
Não, ela é uma peste.
Ela nem é o mal, ela é idiota. E as idiotices dela têm consequências terríveis.
Tem um rei que governa os sete reinos, mas na verdade quem governa mesmo é a mão. Que a mão é que dá as ordens, é que administra o reino, é o que.
É como se fosse na Inglaterra a rainha e o primeiro-ministro.
Justamente.
Quem manda mesmo é o primeiro-ministro.
Assim, antes do rei Aerys morrer, Tywin era a mão do rei. Então é ele que tomava conta de tudo. Ele é pai justamente da Cersei Lannister e do Jaime Lannister, que são os dois gêmeos.
E
do personagem mais maneiro que tem, certo? Que é Tyrion Lannister. Ou Tyrion. Ele é justamente o oposto dos irmãos, que os irmãos é considerado lindos e fortes e tal. E ele é justamente um anão, certo? Feio.
Na série ele é até bonitinho, entre aspas.
Ah, na série o ator. Teve o mérito do ator. Pra compensar esse aspecto dele ser feio, ele acabou por ler muito e assim ficar muito inteligente. E ele é o cara que é o mestre das tramas lá dentro. Um dos, né? Ele rende momentos memoráveis, cara, no livro.
Eu acho que é meio que impossível você não gostar dele durante a série. Não sei num livro, que ele possivelmente deve ser até mais inteligente no livro. Mas é impossível você não se apegar a ele assim os primeiros 10 minutos com ele, assim, as passagens dele, você já, caramba, velho, esse é o personagem aqui que eu sei que vou continuar gostando.
Ele é o personagem que diz, ó, não existe vilões nem mocinhos. Porque quase todos os personagens do primeiro livro são Starks, né? Do ponto de vista da Catelyn, do Ned lá, da Sansa, da Arya. E o único Lannister que segue do ponto de vista é Tywin. Tyrion, caramba, eu tô maluco, velho. E você vê que, do ponto de vista dele, ele não tá errado, velho. Não é vilão, não tá ali querendo botar ninguém pra trás. Ele tá só tentando seguir a vida dele e tentar ser reconhecido, mesmo do jeito que ele é, tá entendendo?
É uma das melhores passagens do primeiro livro pra mim. É porque, assim, começa a história mesmo com a morte da mão de Robert. Então ele vai pra Winterfell atrás de Ned, que é um velho amigo dele, pra convidar ele pra ser mão do rei. E lá, como a Cersei é esposa do Robert, vai o Jaime e o Tyrion também, que são Lannister, vão na comitiva. Aí o Tyrion encontra com o Jon Snow, filho do Ned. E aí eles têm uma conversa de que... Porque o Jon não aceita o fato de ele ser bastardo. Ele se irrita quando alguém chama ele de bastardo. E aí o Tyrion conta, fala pra ele assim... Se você aprender a abraçar aquilo que você é... Ninguém vai poder usar isso contra você. Isso será o seu escudo contra o que as pessoas têm a dizer de você. Eu achei isso...
É aquela história, né? Quando você fica com raiva de um apelido... É que o pessoal vai tirar mais onda. Quando você abraça ele... Meio que o pessoal já sabe que você não liga, e mesmo que continuem lhe chamando do apelido, mas eles não vão estar usando mais de maneira pejorativa.
E eles não vão mais atingir você.
Tanto que Tyrion fala, olha, relaxa com isso. Todos os anões são bastados aos olhos do pai, então você não tem que se preocupar, não. Porque eu sei o que você está passando. E é justamente esse sentimento que Tyrion tem, que ele realmente é um pouco mais excluído.
You're Ned Stark's bastard, aren't you? Did I offend you? Sorry. You are the bastard, though.
Lord Eddard Stark is my father.
And Lady Stark is not your mother, making you the bastard. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you.
What the hell do you know about being a bastard?
All dwarves are bastards in their father's eyes.
Aí falando ainda sobre os Lannister, revelando parte da trama, acontece que o quê? Cersei e Jaime, irmãos, eles têm um relacionamento um pouco além da irmandade.
Levemente incestuoso, né?
Levemente.
É, como a primeira temporada já estreou há mais de 2 anos, então pode dar spoiler. Oh,
tapa na cara do spoiler, vai começar agora.
Exato, hein? Tapa na cara do spoiler. É, a gente descobre que, na verdade, os filhos do Baratheon, do Robert Baratheon, são filhos, na verdade, da Cersei e do Jaime. Tá ligado? Que eles, são 3 filhos, né? Que é o
Joffrey, que é o mais velho.
Que é aquele que você aprende a odiar desde sempre também.
Também.
Só que assim, o que você odeia na mãe dele, você odeia 10 vezes nele.
Sim.
Ela se torna um personagem legal ao lado dele.
É. Aí em seguida tem a Myrcella e depois tem
Tommen.
O Tommen.
Exato. Que na verdade, assim, em termos de série, eles não aparecem tanto quanto o Joffrey. O Joffrey é basicamente o filho que, pelo menos na primeira temporada, é o que mais aparece.
Na verdade é porque é o seguinte, tem muito personagem. Se na série fosse colocar tudo, não ia ficar muito bagunçado. Tanto que alguns personagens ele acaba deixando de lado mesmo. Por exemplo, o Tommen e a Marcela, eles só vão aparecer depois na segunda temporada, e mesmo assim bem rápido. O Rickton, que é também um dos filhos de Ned, ele nem aparece também nessa primeira temporada. E eu acho que essa decisão foi boa deles, porque a história é grande, é longa, tá entendendo? E se fosse botar esses detalhezinhos miudinhos demais, ia ficar confuso, o pessoal ia acabar não gostando. Até porque um seriado é a adaptação do livro, né? Não tem como ser 100% fiel. Tem que dar uma adaptada de uma forma ou de outra.
É, eu acho que assim, que um negócio que a gente tem que falar, que a gente não falou, que é do autor, o Martin. Como é o nome? R.R. Martin, né?
Martin. É. Martin ou Martin?
Martin, né? É que ele adora matar personagens. Acima de tudo, você não pode se apegar a muitos personagens, porque ele vai matar, né? sem pena, sem dar nada. Você, olha, cara, que personagem legal, esse aqui vai ser o personagem que eu mais gosto. Opa, eu matei ele.
Não, é tanto ele tem uma facilidade de matar com o personagem, como os personagens dele têm uma facilidade de trair os outros.
É, pronto, são 2 grandes pontos que, na verdade, as Crônicas do Gelo e Fogo são baseadas, primeiro, nessa facilidade que você tem de se apegar aos personagens e ter viradas muito grandes.
É, porque até os malvados, entre aspas, são carismáticos.
Essa questão, agora você entender porque. Você sabe por que você se apega aos personagens? Vocês já pararam pra pensar nessa questão?
Eu gosto deles pontos de vista.
Justamente. Martin teve uma sacada muito grande, que cada capítulo no livro é mostrado do ponto de vista de um personagem. Tanto que o capítulo ele não tem o um nome do capítulo específico. Por exemplo, o neguinho vai morrer.
Flecha de fogo.
É, justamente. É, o nome do capítulo é o nome do personagem, por exemplo, Sansa. Aí vai contar todo um trajeto da história do ponto de vista da Sansa. O que é que ela tá achando, o que é que ela tá pensando, o que é que ela.
Ou ela tá vendo aquela
a opinião delas, justamente do ponto de vista dela. E Tyrion também. Aí você vê tudo do ponto de vista dele. O que é que ele tá achando da situação, o que é que ele tá pensando, o que é que ele tá vendo. E dessa forma a gente começa a se identificar melhor com os personagens. Certo? Existe uma identificação a partir do momento que você começa a pensar da forma que ele tá pensando. É, lá na frente, quando nos livros posteriores, eu achava o personagem, aquele Jaime, um completo idiota. O cara é um personagem ridículo, velho. O Jaime Lannister. A partir do momento que começa a contar a história do ponto de vista dele, eu já comecei a mudar totalmente minha opinião com relação ao personagem.
Até porque o próprio personagem sofre mudanças também.
É verdade.
Justamente, a história se desenvolve e os personagens evoluem com a história. Né? Não é aquela coisa estática do jeito que começa e termina.
Exato.
Longe disso, cara.
Muito longe.
E eu acho que o segundo ponto que eu queria falar era justamente que é um livro muito político, tá ligado? É poder, é um jogo de. É realmente, eu acho que até as pessoas falam guerra dos tronos aqui em português, eu não entendi porque, se é jogo dos tronos mesmo, né? Que é aquela. É jogo do trono, na verdade, que é aquela. Pra ver quem realmente vai mandar em Westeros, né? E é meio que o livro é muito político, apesar de, no segundo, ele introduzir religião de uma maneira muito forte. Mas nesse primeiro, pelo menos no primeiro livro, na primeira série, é muito mais jogo político de conversinha aqui, com quem você alia, com quem você está dando confiança, que é uma das coisas mais perigosas que se tem nos Sete Reinos, é você confiar em alguém. É simplesmente absurdo você dizer assim, não, eu confio nessa pessoa, tá certo, em 10 minutos ela vai trair você.
É, porque assim, existe todo um jogo de tramas, né? Tanto que tem uma frase que é memorável, que a Cersei fala, que é o seguinte: no jogo dos tronos, ou você ganha, ou morre. Então, se você não souber jogar o jogo de intrigas que ele tem, de politicagem, de fazer aliança, de ver quem tá traindo quem, de quem tá maquinando, né, e conspirando nas costas de quem, acaba morrendo. Que é o que acontece com o personagem. Ned, ele vai se tornar a mão do rei, né? O Robert, ele pede pra o Ned ser a mão do rei, justamente que a última mão morreu, né? De formas misteriosas, diga-se de passagem. E ele é considerado, apesar de ser um cara honrado, apesar de ser um cara honesto, de tentar jogar tudo de acordo com as regras, um péssimo jogador. Porque ele não tem estratagema, né?
Ele confia, o cara diz assim, olha, não confia em mim, ok. Eu confio em você, então.
Ele é muito ingênuo pra jogar o jogo.
Não, e o pior, ele vai confiar no cara que quer pegar a mulher dele.
Meu irmão,
como é que ele faz isso?
É absurdo isso, tá ligado?
Começa a ter, assim, aparições de criaturas que muito, muito antes se pensava que tinham desaparecido, que eram os outros. Que atacam membros da Patrulha da Noite, que isso a gente ainda vai. Não falamos da Patrulha da Noite.
Que é quase uma casa, na verdade.
Falando rapidamente da Patrulha da Noite, eles são um grupo de homens que vestem preto e que são destinados a proteger a muralha, que é uma grande muralha de gelo que fica no norte de Westeros, impedindo a comunicação da parte mais ao norte de Westeros com o reino.
Da
os
parte
sete
selvagem,
reinos.
Né?
Os homens da Patrulha da Noite antes eram assim bem prestigiados e tal, só que a Patrulha passou a meio que perder o prestígio deles e hoje em dia é só formada por ladrões e criminosos que o reino manda pra muralha como se fosse uma maneira de pagar pelos crimes.
Exato, você tem a opção, ou você morre ou você serve a Patrulha da Noite. Aí a maioria das pessoas escolhe a Patrulha da Noite. Só que essa época que se tá passando nos livros é a pior época do mundo pra você servir na muralha.
Eu não, prefiro a morrer.
A muralha já foi um lugar de cavaleiros honrados e tal, já foi uma grande força, tá entendendo? Mas ele tá num momento de decadência total. Dos 18 castelos que tinha só pra defender essa parte, apenas 3 funcionam de forma muito precária. Né? E realmente é o pior momento mesmo pra você ser da Patrulha da Noite.
Aí ninguém de Westeros, dos Sete Reinos, acredita que existem essas criaturas, só que elas estão começando a despertar com a aproximação do inverno.
A gente não tá falando da Daenerys. Que ela está do outro lado, casando com o líder de uma sociedade tribal, né? Como se fossem os mongóis do mundo que o Martin criou. Lembrando que ela tinha fugido, assim que na verdade ela não fugiu, não, levaram ela assim que ela nasceu, ela e o irmão do meio dela, aqui no... Como é o nome daquele reino? É Terras Livres mesmo?
É a Terra Além do Mar Estreito.
É, exato. Pronto. Quando eles estão na Terra Além do Mar Estreito, quando ela fica mais velha, ela é prometida à mão do Khal Drogo.
Ela é praticamente vendida, porque o Viserys, que é o irmão dela, queria um exército para retomar o Trono de Ferro para ele, porque ele, sendo um Targaryen, ele se acha no direito da sucessão do trono.
Que é o seguinte, o Robert, ele é considerado usurpador do reino. Tanto que ele é, o título dele, a alcunha, é de o Rei Usurpador. Que foi ele que juntou um pessoal para tirar o Rei Louco do poder, né? E ele era louco.
Faz sentido.
Quem é, na verdade, o sucessor legítimo de Westeros? E eu, na discussão, eu tava dizendo o seguinte: em termos, é um descendente do Targaryen, porque antes eram terras soltas,
separadas.
Né? Separadas, assim.
Eram 7 reinos.
Quem unificou as terras politicamente e tudo foram os Targaryens na base da porrada, foi. Mas assim, quem formou um reino foram os Targaryens. Então, o Viserys e a Daenerys, eles têm muito esse pensamento de que quando eles conseguirem voltar com um exército para Westeros, as pessoas vão, vamos ajudar ele. É um pensamento até meio inocente da parte deles, de achar de somente porque eles vão conseguir voltar, a população em si vai voltar, vai se virar e ajudar ele, porque eles são os herdeiros por direito. E o irmão dela, o Viserys, ele é isso, além de doido e filha da puta, né? Porque ele realmente, como eu havia dito, ele basicamente vende a irmã dele pro Khal Drogo, que é o maior guerreiro que tem na Terra Além do Mar Estreito. E ele fica esperando a boa vontade do Khal Drogo de pegar o exército dele de, sei lá, 100 mil. São 100 mil ou são 10 mil? Nunca lembro. Trocentos guerreiros assassinos. E levar pro outro lado do mar para atacar o Porto Real. Só que tem duas coisas. Primeiro que o Khal Drogo... ele não tem a mínima vontade de sair do reino dele, das terras deles. Ele gosta de matar, saquear e fazer tudo o que quiser naquela terra. E segundo é que eles não possuem força naval. A única coisa que os Dothraks fazem é andar a cavalo. Cavalo é o maior bem que eles têm. Pois é, então a gente meio que acompanha isso, a visão da Daenerys. Primeiro sendo que ela é basicamente estuprada todo dia pelo Khal Drogo.
Não, sinceramente, velho.
Não, mas assim, ela não ia muito com a cara dele no início. Até que ela começa a entender que se ela parar de meio que resistir a... Ela começa a ver qualidade no Khal Drogo, na verdade. Eu ia falar uma coisa que ia
porque
aparecer...
Porque ela... O quê?
Não, eu ia falar uma coisa que ia aparecer que era bom ela ser estuprada, tá ligado? Aí eu vi que ia ficar uma visão muito feia.
Não, é porque assim, ela não conhecia ele, né? Ela é uma menina. No livro ela tem 13 anos quando isso acontece.
Pois é, que bom que eles ajeitaram isso na série. E eu vi uma entrevista do Martin falando que ele se arrependeu de não ter colocado alguns personagens mais velhos no livro. Porque meio que ficou um negócio muito pesado mesmo.
Como assim, mais velhos?
Mais velho, tipo, a Daenerys no primeiro livro tem 13 anos. Tá ligado? Ah, ele realmente queria ter deixado ela mais velha. Eu acho
o John que... também podia ser mais velho.
Ah, não, mas, cara, é aquela coisa. Idade média, velho. A pessoa amadurecia e morria cedo.
Não é, mas assim, ele disse que meio que pra trama geral e pro desenvolvimento psicológico dos personagens, teria sido muito melhor se eles fossem um pouco mais velhos.
Até pra ter uma certa empatia maior com o leitor, né? A gente não viveu naquela época, então pra gente é um pouco chocante.
Pois é, por mais que a gente admita que o livro é pesado e a gente gosta daquela violência, que ele é completamente o oposto de Senhor dos Anéis, por exemplo.
E é por isso que é legal.
Vai ter umas cagões. Mas por mais que a gente entenda isso, ainda é chocante pra visão da gente, uma menina de 13 anos tá... Ok, nem tão chocante, né? Já que meninas de 13 anos hoje em dia fazem coisas piores do que a Daenerys faz.
Pois é, aí ela é vendida, entre aspas. E aí ela não conhece a cultura dele, a língua, nem nada. Ele também não fala nada da língua dela. Mas aí com o tempo ela vai passando a ter um relacionamento com ele. Ela passa a gostar dele e ele passa a gostar muito dela.
É, porque em vez dela ficar do tipo, ah, meu Deus, não era isso que eu queria, ela se deixou levar e foi, né?
O irmão dela ainda é muito possessivo com ela, assim, de... Ele quer o exército dele, ele acha que tem um exército. Na verdade, todo o problema dele é que ele achou que entregando ela, dando a rainha ao Khal Drogo, ele ia pagar de volta, assim, com um exército, que era meio que o que ele achava que tinha sido arranjado. Só que o Khal Drogo tava cagando e andando pra ele.
Não, na verdade não. Ele ia pagar, mas não especificou quando.
Não, mas ele disse que ele não tinha nenhuma pretensão de atravessar o mar.
Não, tem que falar, olha só, a gente prometeu um exército, mas não disse quando. Quando a gente estiver preparado e disposto, a gente vai.
Mas assim, mas sempre dá a entender que o Khal Drogo nunca ia atravessar o mar.
Ia atravessar por causa da Daenerys.
Não, mas ele inventa. Aí é o que acontece. O Viserys, ele continua tentando mandar na mulher, na irmã dele.
E nos Dothraki também.
Exato, e nos Dothraki. O Khal Drogo fica puto, pega, derrete ouro, joga na cabeça dele, mata o cara. E quando o Robert fica sabendo da Daenerys, que tá casada com o Dothraki e que tá com um exército gigante, manda um cara matar ela, o Khal Drogo se revolta e diz, ah é? Pois agora que eu prometo que eu vou do outro lado do mar e eu vou matar todo mundo. Aí que foi a grande jogada. Se o Viserys tivesse esperado mais 10 minutinhos, né, em termos de história, assim, se ele tivesse tido uma paciência, com a tentativa de assassinato da irmã dele, o Khal Drogo ia querer participar dessa guerra. Ele ia querer fazer guerra.
Mas essa é a questão, Viserys, ele é essa parte louca dos Targaryens, certo? E ele mostrou bem a loucura dele, que ele se achava o fodão sem ter poder nenhum, entendeu? Era o tanto que era chamado rei pedinte, que ele chegava na cidade, agia, tratasse, né, como rei, mas vivia de favor das outras pessoas, né, dos grandes comerciantes lá.
Só pelo nome que a família dele tinha.
É, aí justamente, aí Drogo ficou puto e disse, ah, você quer uma coroa? Você quer reinar? Então pronto, eu vou lhe dar uma coroa agora pra você. Aí foi na hora que ele derrete ouro e joga ouro na cabeça dele.
E a gente descobre também que, na verdade, a Daenerys, por mais que fosse a mais nova dos Targaryens, ela era verdadeiramente a sucessora do nome. Porque ela é imune ao fogo. Um verdadeiro Targaryen, ele não se queima. E quando jogam o ouro derretido na cabeça do irmão dela, que ele morre, ela foi ali que morreu a primeira, porque na verdade a Daenerys, ela tem umas quatro mudanças assim muito pesadas, eu acho que três mudanças muito pesadas durante esse primeiro livro, quando ela olha pro irmão e diz, não, ele era um babaca, ele não era um verdadeiro Targaryen, eu sou uma verdadeira Targaryen, e bota isso na cabeça, e ela se torna mais, ela se torna realmente uma rainha ali.
Koromai.
No! No! You cannot touch me! I am the dragon! I am the dragon! I won my crown!
Dominia Solid! Look away, Khaleesi.
Yes.
Danny. Danny, tell them. Make them.
Make them.
No, you can't. Danny, please.
A crown for a king.
Khaleesi.
He was no dragon. Fire cannot kill a dragon.
A série e barra livro termina com no norte o pessoal se organizando, porque confirmam que os outros vão se reerguer, e então eles vão mandar uma expedição para procurar sinais, né, pela terra além da muralha em Kingsland. Eles fazem a queda, né, cai o Ned Stark, o Joffrey assume como rei, e o Tyrion, o irmão anão, vai ser mandado para ser a mão do rei. E do outro lado do reino, na terra além do mar, a Daenerys ressurge com esses três dragões, né? Que é quando tem todo um misticismo, porque os dragões, como a gente tinha dito no início, eles já desapareceram na terra. Então, se eles estão voltando, as coisas estão realmente mudando. Aí eu queria perguntar uma coisa a vocês, os personagens favoritos de vocês. Catabroca, qual é o teu personagem favorito, cara?
Olha só, meu primeiro personagem favorito, certo? É o seguinte, no começo eu não gostei da Daenerys. Até porque ele no começo da história, ela no começo da história é muito deslocada. Tanto ela quanto o Jon, que são duas partes da história que na verdade só vai fazer sentido mesmo lá pra frente. Então, a princípio eu achava bem chato essa parte, quando mostrava a parte dela, tipo, hã? O que tem isso a ver? Então, eu gostei muito do Tyrion. Que é justamente que ele que veio com a premissa de, caramba, eu sou um cara que eu tinha tudo pra ser um fudido, mas não sou. Não me deixei levar, tá entendendo? Por essa situação de ser um anão, de ser o cara que não vai herdar o cheiro do Castelli, certo? E não sou um cara atraente, tanto que o Tyrion é um cara extremamente mulherengo, né? De tá sempre dando bordéis e tal. Mesmo assim, ele tem uma personalidade forte. Ele é um cara extremamente inteligente. E ele consegue tirar coisas boas disso. E além dele não tá a favor da família dele. Ele tá a favor dele mesmo. O único personagem que ele defende é ele, certo? Então, ele, pra mim, na história toda, certo? Teve vários outros personagens legais. A Arya eu acho um personagem legal, mas assim, ela vai começar a se destacar depois. O Ned também eu achei legal, mas ele morreu. Perdeu aí. Então, eu fico com o Tyrion mesmo.
Só o Tyrion, assim, de grande personagem. Se quiser dizer outro, também pode.
Não, essa é a questão. Tem outros personagens, mas, como eu te falei, o Bran é um personagem que no começo eu fiz, caramba, que personagem foda, e que ele escalando lá. E eu pensei logo em Assassin's Creed. Eu falei, pô, vai ser o Ezio. Aí, não é.
Vai ser o Professor Xavier.
Pois é.
Pô, Bia, tu quer...
Eu tava na cara, achei uma merda, tá ligado?
Tu quer dizer o teu?
Não, assim, tendo foco só o primeiro livro, Tyrion, a Arya. Eu, assim, apesar de ser um maldito, eu também gosto do menino. Porque ele é muito inteligente, ele veio de nada, porque a família dele não tem nenhuma expressão em Westeros. E ele tá fazendo o nome dele, e ele tá participando do jogo dos tronos, tá lá.
Querendo ou não...
Você vê o quanto ele participa do Jogo dos Tronos mais tarde, que ele tá realmente engajado.
Exato.
Na verdade, o meu personagem favorito é o Hodor. Hodor!
As melhores frases do livro é Hodor, disse Hodor.
Não, tô brincando. Na verdade, os meus personagens favoritos, eu acho que eu boto todos eles no mesmo patamar, assim. Primeiro, eu gosto muito da Dany, eu acho que ela é uma personagem fantástica. De ter desenvolvimento de tudo. Apesar de, na segunda temporada, que a gente não tá falando aqui, ela ser um saco. Eu não aguento ela na segunda temporada. Mas, assim,
no seriado, ela tá bem pior.
É? Tá. Então, assim, menos mal. Mas, assim, eu gosto muito do Sir Jorah Mormont. Pronto, eu gosto muito dele, do Sir Jorah. Sei lá, velho. Ele, assim que ele apareceu assim, ele me cativou. Um outro personagem que eu gosto muito é o Bran. Realmente eu gosto bastante do Bran. Simpatizei com o Guri, assim, de primeira mesmo. E apesar de não ter toda uma expressão assim, né, nessa, né, na verdade tem uma expressão assim, mas se torna muito mais importante na segunda temporada, é a Arya. Eu gosto realmente muito da Arya. Então eu fico com esses três assim, né, esses quatro na verdade no mesmo patamar. Que ainda fica difícil de saber se eles vão continuar aí ou não. Se o vai dar a doida no Martin, vai acabar com todo mundo. Então você fica meio apreensivo assim, que pelo menos até onde eu acompanhei, que bom que eles ainda estão vivos. É, pessoal, eu acho que a gente pode parar por aqui, né? A gente guarda mais spoilers pra próxima vez, porque no segundo vocês já vão ter terminado de ler o quinto livro todo. Eu vou poder dizer os spoilers que eu quero, sem ser assassino pra ninguém, tá ligado? Então, a gente pode parar, né? Falou, galera, até semana que vem.
Falou! Tchau. Olá pessoas, a gente tá entrando agora numa área pesadíssima de spoilers, então se você não leu até pelo menos o quinto livro, eu recomendo que você pare agora, tipo, sério, pare agora, a gente vai falar uns spoilers pesados, esteja avisado. Ainda tá ouvindo? Ainda tá aí? Beleza, então tá aí por sua conta e risco, viu? Depois não venha chegar lá no blog da gente e falar mimimi, vocês falaram spoiler, não, sem avisar, tá avisado, viu? Pare, se você não quiser ouvir spoilers, pare. Abraço.
É, só isso mesmo, pessoal. Tem mais alguma consideração a fazer, vocês?
Vou fazer um spoiler aqui de quem morre.
Não, agora nesse intervalozinho, olha, a partir de agora, nesse momento, se você não quiser mais, você não quiser spoilers pesados, você pode ligar pode fechar o CDF Cast. Muito obrigado, até a próxima.
Agora, peraí. Vamos deixar definido. Pesado a partir de onde? Do primeiro livro que a gente falou dos spoilers cabulosos do primeiro.
Morre nesse momento. Eu vou sair dizendo todo mundo que morre nesse momento. Então, se você ficou até agora, você quer spoiler?
Você quer o obituário de Westeros.
Exato. Saiu agora na folha do obituário de Westeros. Quem morre, Bia?
Quem morre? Vamos ver. Quem é que morre mais? Catelyn morre.
Robin morre. A mulher do Robin morre também. Morre não? Maldita. Eu gosto dela. Vamos ver mais. Como é o nome daquele clima, meu Deus? Que ele ficou muito mal. Eu gostei muito quando ele morreu.
Quem?
Velho.
Olha, Balão Greyjoy morre. Joffrey morre, quem mais?
Joffrey morre? Caralho, velho, que massa. Que massa, meu irmão. Não, porque eu realmente pensei que ele não ia morrer.
Morre.
Caraca, tu não se demorou, realmente não
sabe. Randy morre.
Quem?
Randy, o viado.
Randy, o pai Tolão morre. Era ele que eu ia dizer, a princesa dos servos. que é uma das coisas mais legais que tem. A morte dele é muito bizarra, velho. Quem mais morre?
A Broly quase toda de Davos morre.
É, velho.
Caramba, tristeza.
Deixa eu ver quem mais.
Posso soltar um spoiler cabuloso de quem morre?
Vai.
Oi, você não quer?
Eu quero, é assim, na mesma. Pera, ele morre em que livro?
No quinto.
Ó, eita. É antes do meio ou depois do meio?
Depois do meio.
Então não conte não, que é
bem. Pode falar, pode
falar. Vai falar.
Jon Snow morre.
Já tá.
Essa aí eu também já sabia. Mas vocês não sabem de quem Jon Snow é filho.
Não, é. Quem morre?
Não, spoilers também, o que a gente não falou, né? Além de quem morre, o velho lá, o mestre do... O mestre do... da... Como é que se diz? Da Patrulha da Noite, que é um Targaryen vivo ainda. Como é o nome dele?
Armon?
É, Armon.
Ele morre? Ele tá quase morrendo, tá com o pé na cova. Tem mais de 100 anos.
Não, mas morre. Tywin morre.
Tywin, caramba, morre, velho.
Morre de cheio.
Shay morre. Velho. Muito.
Caramba, velho, é muito bom ficar dizendo que vai morrer.
O velho urso morre também, da Patrulha da Noite.
É, o comandante morre.
É, o comandante eu sabia. Eu fiquei triste, eu gostava do comandante.
E Grit morre.
Quem é Grit?
A selvagem que...
Ah, sim, que anda. Que tá protegendo o Bran.
Você não sabe nada de Jon Snow. Não, a Ruiva.
A Ruiva. Ai, meu Deus do céu, ela morre. Bichinha. Eu gostava dela, velho.
Deixa eu ver quem mais. Doido, morre muita gente.
Velho, o mais incrível que não morreu ainda foi Tyrion Lannister. Não morreu.
Eu não acho que ele vá sobreviver até o final, tá ligado? Sinceramente. Mas ele vai durar muito ainda, velho. Eu acho que ele vai estar perto de morrer nos últimos livros só. Velho, se ele morrer no último livro. Ele você pode ver que vai ficar pelo menos alguém de cada um dos... das casas principais.
Ele teve tudo pra morrer já várias vezes. E o cara ainda sobreviveu.
Quem mais morre? Quem mais morre? Pode ter?
Pode.
É. Lyza Arryn, a irmã da Kate.
Aquela que.
A doida.
Que faz parte da campanha da amamentação do Brasil.
Sim, ela mesmo.
Filho dela morre também, pelo amor de Deus?
Não, ainda não, mas tá quase.
Ainda bem, meu. Deu aquele trem, velho. Puta merda.
Já falei do Balão Greyjoy.
E a gente nem falou que os lobos morrem, tá ligado? Tem um monte de lobo que pegou o pé da cova já. O lobo de Sansa morreu, não foi?
Morreu. Mas morreu no primeiro livro logo.
Morreu no primeiro livro.
O primeiro a morrer.
O lobo de Arya tá desaparecido, né?
É, mas
deve voltar.
Mas a Arya fica sonhando com ela.
É.
Eu quero ver como é que ela vai voltar. Só se o lobo for nadando mais estreito do outro lado da cidade.
Ela possivelmente vai voltar pra oeste.
Acho que
é bom. O lobo do Robin morre?
Morre. Quando ele morre o lobo junto também.
O lobo do mais novo, lá do Gurim, do irmão mais novo.
Ficam e Bran? Não, estão vivos ainda.
Então, os dois lobinhos estão vivos.
É, só sim. Tá viva o fantasma do Jon.
Uhum.
Verão. Só morreu leite.
Os dos mais velhos. É. Os dos mais velhos morreram.
Tu falou que Catelyn Stark morre. Só que
mas
não.
Mas ela volta.
Ela volta.
Ela vai e volta.
Spoiler. Ela morre.
Caraca, meu irmão.
Eu
se você ouvir até aqui, cara, você é uma pessoa muito triste, viu?